Boa noite a todas e todos. Nós estamos aqui reunidos para a realização de mais uma audiência pública convocada pela Comissão de Participação Popular e Defesa do Consumidor, da qual nós somos presidentes, para fins de debater o projeto de lei 16/2016, que acresce dispositivos ao artigo 11 da lei 511 de 2009, que cria a taxa de turismo sustentável e dá outras providências. Gostaríamos de destacar que foram convidados para esta audiência o Conselho Municipal de Turismo, que se faz aqui presente, a ABIH, que traz aqui alguns representantes, o Departamento de Turismo da UFOP, a Prefeitura Municipal de Ouro Preto, a Empresa Júnior de Turismo e toda a comunidade através dos veículos de comunicação. Para compor a mesa, conosco aqui, gostaria de convidar o presidente do Conselho de Turismo, o professor Jorge Adílio Pena. Gostaria de convidar também, representando a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira, a senhora Sônia Viana. Gostaria de convidar, representando o Convention Business Bureau, o senhor Willa Deodato. Destaco aqui a presença, que registraram sua presença aqui, a sala de 10 agentes de marketing e publicidade, representantes da Associação de Moradores do Bairro São Cristóvão, servidores públicos, cidadãos, turismólogos. Enfim, eu gostaria primeiro de explicar o formato dessa audiência, para que a gente a usasse como instrumento de encaminhamento formal da Câmara. Primeiro, dizer que esse projeto que nós estamos discutindo, ele chegou à casa no dia 3 de maio de 2016. Então, quando o projeto chega, ele é distribuído às comissões. E ele foi até a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da qual eu sou relator, e nós pedimos que o mesmo fosse encaminhado ao Conselho de Turismo, uma vez que o Conselho não havia sido consultado antes do envio do projeto, e nós entendemos que, por força legal, o Conselho é sim um órgão deliberativo e consultivo do município, e por força legal ajuda a traçar a política pública de turismo. Então, esse projeto foi ao Conselho, o Conselho nos respondeu com o documento que nós vamos exibir aqui. E, a partir de então, a Comissão de Participação Popular resolveu chamar a audiência pública, que também foi acordada no Conselho. E essa audiência pública terá a seguinte estrutura. A gente vai fazer um primeiro momento de exposição dos componentes da mesa. Essa exposição ela poderá ter o tempo de 5 minutos, prorrogáveis por mais 5 minutos. Em seguida, a gente abre para as perguntas, né, da plenária. Em determinado momento das perguntas da plenária, a gente encerra o período de inscrição, que irá ser vigente durante todo o tempo. A partir de agora, quem quiser se inscrever durante a fala aqui da mesa, já poderá se inscrever com a Lolita e com a Rosângela, que são as servidoras da casa. E na última parte, a gente passa para os encaminhamentos finais. Gostaria de informar a todos que a audiência está sendo transmitida através do canal da Câmara no YouTube, nesse momento ao vivo, e também na página da Câmara, www.cmop.mg.gov.br. Ok? Todo mundo de acordo? Algum destaque, alguma observação? sendo aprovado, peço que a gente então siga essas regras da audiência. Eu gostaria de rapidamente colocar aqui a lei, para que a gente possa rapidamente dar uma olhada. Então, eu peço o serviço aí de informática, que nos ajude, na verdade, com a lei 511 de 2009, respectivamente, no artigo 11. Então, é uma lei, né, que, na verdade, ela dispõe sobre as taxas decorrentes do exercício regular do poder de polícia pela utilização efetiva ou potencial dos serviços prestados ou postos à disposição pelo poder público municipal, quando ela consta todas as leis do município, né, então vocês podem perceber, licença de localização, fiscalização de funcionamento, fiscalização de publicidade, licença para execução de obras, licença sanitária, fiscalização sanitária. Desce mais um pouquinho, Kiara, por favor. No artigo 12 ainda traz expediente, coleta de resíduos, e essa que tem um nome muito sui generis, que é taxa de serviços diretos, diversos. Né? Então, na verdade, a lei, agora eu te peço que coloque a 16/16, ela vem trazer uma modificação no artigo 11, acresce dispositivos, né, no artigo 11, criando, então, a taxa de turismo sustentável, e na seção 10, ela busca esmiuçar essa taxa, colocando no artigo 52, inserindo, né, uma emenda aditiva. A taxa de turismo sustentável será cobrada por unidade habitacional dos hóspedes não residentes ou domiciliados do município de Ouro Preto. Todos estão lendo? Está dando para ler? Legal, hein? A taxa de turismo sustentável tem como fator gerador a utilização efetiva ou potencial por parte dos hóspedes visitantes da infraestrutura física implantada no município de Ouro Preto e do acesso e fruição ao patrimônio natural e histórico deste município. Artigo 52C. O sujeito passivo da taxa de turismo sustentável é o hóspede dos estabelecimentos elencados no artigo 52 desta lei. Artigo 52D. É responsável tributário pelo recolhimento da taxa de turismo sustentável o estabelecimento onde esteja hospedado o contribuinte, devendo ser efetuado por ocasião da liquidação da conta do hóspede. Parágrafo 1º. Considera-se meios de hospedagem para o disposto nessa lei aqueles estabelecimentos pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Hospedagem, sendo hotel, resort, hotel fazenda, cama e café, hotel histórico, pousada, flat, aparte hotel e similares. Inciso 2. Aqueles meios de hospedagem extra-hoteleiros como camping, albergue, residência estudantil e similares. Parágrafo 2º. Os meios de hospedagem ficam obrigados a manter a escrita fiscal destinada ao registro de taxa de turismo sustentável. Parágrafo 3º. A escrituração da taxa de turismo sustentável será feita na mesma nota fiscal emitida correspondente à hospedagem do sujeito passivo da referida taxa. Parágrafo 4º. Mensalmente, os meios de hospedagem registrarão no livro eletrônico de ISSQN segregado da base de cálculo do ISSQN, nos prazos estabelecidos pela legislação vigente, com todas as informações sobre a taxa de turismo sustentável. Parágrafo 5º. O registro mensal de recolhimento da taxa de turismo sustentável deverá conter a razão social e o CNPJ do estabelecimento, número da nota fiscal emitida, data de emissão da nota fiscal, quantidade de áreas usufruídas na hospedagem, valor unitário e valor total da taxa de turismo sustentável cobrada, valor unitário e valor total da nota fiscal, assinatura do responsável e do contador da empresa. Parágrafo 6º. O estabelecimento responsável pela arrecadação da taxa efetuará seu recolhimento mensalmente ao município até o dia 20 do mês subsequente ao de competência, ficando sujeito a partir dessa data à incidência de juros e multa na forma da legislação em vigor. Parágrafo 7º. O descumprimento do prazo estabelecido no parágrafo anterior sujeitará o estabelecimento ao pagamento de juros de 1% ao mês em qualquer fração de dias e de multas progressivas conforme o artigo 16 do parágrafo 1º do Código Tributário do Município, além da atualização monetária mensal com base no índice de variação do IGP-M, instituído pela Fundação Getúlio Vargas, um ou outro índice que venha a substituí-lo. Artigo 52. A taxa de turismo sustentável será devida no valor de R$ 2,00 por cada diária gerada por unidade habitacional em hotéis, pousadas, resorts similares, inclusive a residência estudantil. Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal, através de decreto, poderá atualizar monetariamente o valor acima, de acordo com os índices oficiais, sempre que se fizer necessário. Artigo 3º. A fiscalização da taxa será exercida pela Secretaria Municipal da Fazenda, com apoio da Secretaria de Turismo e dos Comércios, que poderá utilizar para esse fim os dados sobre fluxo de transporte e fretamento turístico e a taxa de ocupação dos meios de hospedagem, dentre outros. A Secretaria da Fazenda, após requerimento da Secretaria de Turismo, aplicará os recursos provenientes da taxa de turismo, que não se destine ao Fundo Municipal de Turismo e ao Fundo Municipal de Modernização da Administração Tributária, no desenvolvimento de políticas públicas para a implantação de infraestrutura e serviço de finalidade e ou interesse turístico, priorizando obrigatoriamente as seguintes atividades: pavimentação e ou conservação de estradas de acesso a locais turísticos ou de potencial interesse turístico, sinalização de áreas rurais localizadas nas proximidades de pontos turísticos para indicação e orientação sobre pontos turísticos, conservação de jardins, parques, trilhos e monumentos públicos, construção e manutenção de pontos de ônibus no polo turístico, postos de informações e orientações turísticas, realização de pesquisas de demanda turística, pesquisas mensais, pesquisas em eventos de fluxo turístico, coleta de reclamações, promoção de destino em nível local, regional, nacional e internacional, convênios e pagamento das entidades e associações vinculadas ao município para fomento ao turismo. Os recursos obtidos da cobrança da taxa de turismo sustentável serão destinados às atividades descritas nesta lei. Serão vinculados 60% ao Executivo Municipal, 30% ao Fundo Municipal de Turismo, FUNTUR, e 10% ao Fundo Municipal de Modernização da Administração Tributária, no caso dos dois últimos em contas específicas. Parágrafo único. Na impossibilidade de recolhimento diretamente ao Fundo de Turismo e ao Fundo da Modernização da Administração Tributária, os recursos recebidos pelo município serão repassados aos fundos específicos até o dia 10 do mês subsequente à arrecadação. Artigo 6º. O Fundo Municipal de Turismo e o Fundo Municipal de da Modernização da Administração Tributária deverão aplicar os recursos conforme previsto nas respectivas leis. O inciso 4º do artigo 3º da Lei 587, 22 de setembro de 2010, que cria o Fundo de Turismo, passa a vigir com a seguinte redação: receita de tributos vinculados ao turismo, conforme percentual previsto em lei. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, a época, 21 de março. Eu fiz a leitura para quem não tivesse tido acesso, pudesse, né, acompanhar. Eu gostaria, antes de passar a palavra ao conselho, de que a gente pudesse dar uma lida também rapidamente na devolutiva do conselho à Câmara. Eu vou... Acho que vocês vão ficar na... São boas, consegue comentar aqui? Tá. Bela? Resposta ao ofício que trata o projeto de lei 16/16, que é isso que nós acabamos de ler. Antes, eu queria destacar aqui a presença do vereador Alisson Gugu, que compõe comigo...
Boa noite a todos, a todos presentes.
A Comissão de Participação Popular. Obrigado, vereador, pela presença. O Conselho Municipal de Turismo, contudo, discutiu o assunto em sua reunião ordinária no dia 4 de julho de 2016. Na ocasião, esteve presente o gerente da Receita Municipal, o auditor fiscal, o senhor Rafael Mendes, que prestou esclarecimento sobre o projeto. Após os debates, foi acordado por todos os conselheiros presentes a convocação de reunião extraordinária, ainda no mês de julho, para a nova rodada de discussões do projeto, tendo em vista a necessidade de consulta por parte dos conselheiros às entidades que representam, também ao baixo número de presentes à reunião naquele momento. Em reunião extraordinária, realizada no dia 25 de julho de 2016, o Contur aprovou, com apenas um voto de abstenção, o seguinte parecer sobre o projeto de lei 16/16. Então, deixar claro, o Contur estava aprovando apenas um parecer e não se a lei estava válida ou não válida. O parecer a ser encaminhado à Câmara. 1. A aprovação do projeto de lei de criação e instituição da taxa de turismo sustentável, projeto de lei 16/16, iniciativa do Poder Executivo Municipal, ou seja, o projeto não é de vereador A, B ou C, nem de conselheiro A, B ou C, é um projeto bem encaminhado pelo prefeito municipal, com alteração do seu artigo 5º, que passaria a ter a seguinte redação: os recursos obtidos com a arrecadação da taxa de turismo sustentável serão destinados às atividades descritas nesta lei e serão vinculados 100% ao Fundo Municipal de Turismo. Bom, era um indicativo do Conselho. 2. Foi deliberada ainda a solicitação de realização de audiência pública anterior à votação do projeto de lei pelo Poder Legislativo Municipal para dirimir e esclarecer pontos diversos, tais como a adequação da natureza jurídica do tributo, uma vez que foi questionado se a cobrança não se assemelharia a uma contribuição e não a uma taxa, dando seu caráter de não divisibilidade. B. A contraprestação do município à arrecadação da taxa de turismo sustentável, estipulada no projeto de lei, é genérica, não se compatibilizando com a cobrança da taxa, cujo valor arrecadado deve ser aplicado especificamente na atividade que fundamentou a sua criação. C. Como será realizada a fiscalização de meios de hospedagem não regulamentados, como as repúblicas, por exemplo? O simples pagamento da taxa de turismo sustentável nos meios de hospedagens irregulares legalizaria a exploração da atividade? D. Como se daria a gestão do recurso arrecadado, tanto no âmbito da prefeitura como no âmbito do Fundo Municipal de Turismo? C. Qual o grau de transparência na divulgação dos valores arrecadados com a taxa de turismo sustentável e dos valores repassados ao Fundo de Turismo? F. Como se daria o processo de contratação de bens e serviços a serem custeados pelos recursos arrecadados com a taxa de turismo destinados ao Funtur? Atenciosamente, Jorge Adir Pena, presidente do Conselho Municipal de Turismo de Ouro Preto. Por último, a título de esclarecimento, embora não seja da área tributária, eu gostaria de trazer alguns, aquele da, pequeno glossário, né, dos nossos estudos para tentar discutir essa lei e propor questões, que são as seguintes. Né? Você aumenta um pouquinho, quero. Sim. Dentro da denominação tributária, e aqui nós temos três especialistas aqui, a Maria Geralda, o Edmundo e a Camila. Então, que vocês nos ajudem, se caso nós estivermos equivocados, só para nortear o nosso debate e a gente poder pontuar. Né? Taxa, então, seria um valor cobrado por conta de uma prestação de serviço de um ente público, seja ele municipal, federal ou estadual. Como, por exemplo, taxa para emissão de um documento, taxa de limpeza pública e aquelas outras que a gente viu já norteadas pela Lei 511 de 2009. Imposto, os impostos...
Contribuição.
Ah, desculpa, perdão. Contribuição dividida em dois grupos. Contribuição especial, que é cobrada quando se destina a um grupo de atividade, como, por exemplo, INSS, PIS, PASEP. E a contribuição de melhoria, quando ocorre uma melhoria que resulte em benefício ao contribuinte, como, por exemplo, quando é feito asfaltamento da rua, calçamento, né, por conta dessa melhoria. Então, isso gera contrapartida ao cidadão, porque ele obteve um benefício específico. Imposto pode incidir sobre o patrimônio, sobre a renda ou sobre o consumo. Servem para financiamento de serviços universais, ou seja, que todos têm acesso. Então, sobre o patrimônio, IPTU, IPVA, sobre a renda, imposto de renda, né, sobre o consumo, ICMS, IPI, PIS, CONFIS, ICSS, QN, etc. Só para nortear as nossas conversas, compassão, né? E eu passo a palavra, primeiramente, ao vereador Arlson Gugu, para dar suas boas-vindas. Em seguida, caminho a palavra ao presidente do Conselho Municipal de Turismo, o professor Jorge Adir.
Bem, muito boa noite, novamente, a todos aqui presentes, o vereador Chiquinho, que preside essa audiência, a Sônia, Jorge, presidente do Conselho. A justificar o meu atraso, Felipe, estava no 22º Festival de Artes da APAE de Ouro Preto e no momento que recebi a homenagem não podia chegar no, no horário adequado. Bom, tudo quanto é tipo de arrecadação ao município, obviamente que é muito bom para os cofres do município. Mas a gente tomou também a opinião do nosso jurídico e eu queria dizer o seguinte, já dizendo que caso a lei seja aprovada, e obviamente que será discutido não somente nessa audiência, já amplamente discutida no Conselho, mas que é uma ação que se ajuizada por exemplo, a Associação Comercial de Ouro Preto, ou por qualquer entidade que entenda que não é justo, não é legal, pode gerar uma ação direta de inconstitucionalidade, sendo que, por exemplo, a taxa de turismo ela é genérica, de natureza genérica, universal, não preenchendo os requisitos da divisibilidade e da especificidade previstos nos artigos 77 e 79 do Código Tributário. Porque, ainda assim, ele argumenta que os serviços prestados ou mantidos à disposição do visitante pelo Poder Municipal, ele não atende somente o turista, aquele pagador da taxa, ele atende a todos. E diante disso e de já uma mudança de administração no próximo ano, a gente entende que isso deverá se estender para o próximo ano e não resolver e vir a plenário para que seja apreciado por essa casa. É só isso nesse momento, vereador.
Obrigado, vereador Gugu, que é o relator dessa comissão conosco. Então, a título de encaminhamento, eu já vou colocar essa proposta do senhor.
Ok, perfeito.
Eu vou fazer um destaque nela daqui a pouco, mas eu a reapresento. Então, eu passo a palavra ao professor Jorge Adir, presidente do Conselho Municipal de Turismo.
Bom, boa noite a todos. Só queria relatar inicialmente que o Conselho de Turismo, nesses últimos 2 anos, com a presidência do William, depois na minha presidência, nós praticamente terminamos todo o arcabouço jurídico do Conselho. Né? Ou seja, já existia lá uma lei de criação do Conselho, já existia também ali a lei de criação do Fundo Municipal de Turismo, que é um adendo aí ao que já determina a própria criação do Conselho. E lá foi feito o Estatuto do Conselho, o Regimento do Conselho e também foi aprovada a Política Municipal de Turismo. A única coisa que está faltando, que a gente vai inclusive pedir uma audiência pública junto à Câmara, é o Plano Municipal de Turismo, que já foi também discutido, já foi aprovado lá. Inclusive, teve uma primeira audiência realizada no âmbito da Universidade Federal de Ouro Preto. Dito isso, eu havia feito aqui um histórico de como tramitou esse projeto de lei. O presidente aqui da mesa já fez basicamente todo esse histórico. Eu só queria dizer o seguinte, primeira vez que esse projeto chegou ao Conselho foi no dia 2 de maio de 2016. Isso é para dirimir algumas dúvidas que a gente vê pelas mídias sociais, de que um projeto que o prefeito está trazendo agora, não sei o quê e tal. Na verdade, desde o dia 2 de maio. Aliás, antes ele já vinha sendo esboçado, né? Mas chegou a primeira vez apresentado pelo secretário Gilson à época. Nós levamos na reunião ordinária no dia 4, conforme o presidente já disse, né? E lá tivemos a presença do auditor fiscal Rafael Mendes, E depois, na reunião extraordinária, nós fizemos esse parecer que foi lido aqui. Eu só queria destacar algumas questões dessa reunião. A primeira, a ordinária, quando teve presente o auditor, o fiscal Rafael Mendes, algumas questões que ele respondeu e que ele colocou lá. Algumas observações do auditor Rafael. O projeto da taxa de turismo de Gramado foi tomado como referência. Uma das coisas que ele disse lá. E, de fato, parece que o projeto é muito parecido com o de Gramado. Ainda colocou lá, está na nossa ata, que na maioria das cidades turísticas a taxa é cobrada. Na verdade, eu procurei verificar, eu só encontrei Gramado, Mata de São João e taxa de mais de conservação ambiental em Fernando de Noronha, em Bombinhas, em Santa Catarina. Não vi assim como taxa, exatamente como taxa. Outra coisa que ele colocou lá, que 4% da receita municipal vem do turismo. Outra coisa que ele pôs, o maior desafio da criação da taxa foi o de não configurar a bitributação, dada a existência do imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISSSQN. Outra questão, quando da elaboração do projeto de lei, a princípio, todo o valor arrecadado com a TTS, a Taxa de Turismo Sustentável, iria para a conta do Tesouro Municipal, para depois, a critério do gestor municipal, ser destinado à atividade turística. E aí eu ressalto a importância dos técnicos lá daquela secretaria, que foi exatamente numa discussão com aqueles técnicos, a Fabiana está aqui presente, confirma isso lá e confirmou isso na reunião, que foi depois com muita dificuldade que eles conseguiram convencer que parte dessa arrecadação deveria ir para o fundo. A lei ainda não estava aprovada, o projeto ainda não estava pronto. Então, com o avanço das discussões, especialmente com a CETIC, decidiu-se apresentar o projeto de tal forma que 30% iria para o futuro. Ele disse também que a arrecadação geraria uma receita inicial de aproximadamente R$500 mil por ano. Eu queria complementar que a Secretaria de Turismo vem fazendo mês a mês, todo mês, a pesquisa de fluxo turístico. É um questionário que é aplicado todos os dias, isso, Fabiana, na cidade. E então, todo final do mês, em toda reunião, a gente apresenta o fluxo turístico de Ouro Preto. E eu resolvi fazer umas contas, aí aproveitando como engenheiro que sou, e a gente não consegue ficar sem definir os valores, calcular especificamente os valores. Só para vocês terem uma ideia, no relatório semestral deste ano, primeiro semestre, de janeiro a junho, Ouro Preto teve hospedados 88.402 turistas, com uma taxa de ocupação média de 2,7 ao dia. Isso nos 6 meses. Fazendo essa conta, a arrecadação no primeiro semestre, fosse cobrado esse valor de R$2,00, seria de R$477.370. Como existe uma dificuldade para cobrar casa de família, república, etc., eu resolvi fazer a conta retirando o percentual de turistas que representam esse tipo de hospedagem. E aí, essa arrecadação cairia para R$379.699. Bom, nós já temos as pesquisas do mês de julho, agosto, setembro e outubro, foi passada pela CETIC. Juntando então os 10 meses, Ouro Preto teve então, com hospedagem, aliás, no total de visitantes, incluindo aí os excursionistas, 100.679 visitantes, entre hospedados e aqueles que vêm passar só o dia. O percentual de hospedados é de 55,25%, a média nos 10 meses. E a taxa média de ocupação é de 3,0475. Então, fizemos a conta. Se nós, nesses 10 meses, considerando se a taxa fosse cobrada com essa taxa de ocupação média, etc., com esse número de visitantes, com esse número de hospedagens, considerando todo tipo de hospedagem que prevê a lei, a arrecadação seria de R$ 979.686. Na segunda situação, tirando os que ficam em república, casa de família e outros tipos de hospedagem, seria de R$ 805.412. Considerando aí um ano, que não é um ano muito bom para o turismo de Ouro Preto. Então, só para dar uma ideia de quanto poderia gerar de receita para o município dessa arrecadação. Nós, então, fizemos essa análise, como já foi colocado, e a proposta que foi aprovada no Conselho é no sentido de que 100% desse recurso iria para o Fundo Municipal de Turismo. Por que isso? Porque o fundo ele é gerenciado, né, por um comitê gestor, mas tudo aquilo que for gasto para o fundo terá que primeiro passar por um termo de referência, por um edital elaborado pelo Conselho Municipal de Turismo e colocado à disposição de pessoas físicas e pessoas jurídicas que queiram apresentar projetos ao Conselho. O Conselho iria analisar e aí o fundo, então, iria fazer a gestão desse recurso. A gente acha que eu particularmente acho que recursos dessa natureza, principalmente pela situação que o município vive, o próprio país, né, problema do desemprego, a baixa renda, seria um recurso para fomentar o turismo, especialmente um turismo que possa gerar emprego e renda para as pessoas do município. Então, projetos que possam vir aumentar esse fluxo turístico, que possam gerar atividades turísticas, que, por sua vez, não só aumente o fluxo, mas também que deixem renda para o munícipe, seriam muito bem-vindos, a gente entende. E a gente acha que, dentro do esse recurso sendo para o fundo e administrado pelo Conselho, isso daria muito mais transparência e, democraticamente, também seria muito mais fácil de fiscalizar do que cair num caixa único da Prefeitura, onde a lei prevê, inclusive, construção, né, pavimentação de espaço para os atrativos turísticos, que é importante para o turismo. A gente vê mais com prioridade a questão do aumento do fluxo turístico, gerando, consequentemente, emprego e renda para o município. Então, foi isso que nós discutimos e colocamos que era importante que houvesse essa audiência pública, o presidente leu aqui, o presidente dessa mesa, e também para dirimir essas dúvidas, para que isso não seja contestado judicialmente, né? A gente entende que é um recurso importante. Uma outra questão que eu esqueci de colocar aqui, que foi muito comentado lá, agora há pouco conversava com o Gustavo Niquini também, é da extensão dessa cobrança para o excursionista, né? A dificuldade que foi colocada pelo Rafael é de como operacionalizar essa cobrança, né? Então, e também que poderia gerar alguma outra contestação. Mas foram essas questões que foram analisadas e a gente está aqui para discutir. Eu acho, lembro que o que é fundamental é que não pode chegar um projeto desse direto para a Câmara sem ter passado primeiro por um conselho. Aliás, a própria elaboração da lei já deveria ter passado por uma discussão para a gente não chegar com um produto já pronto e depois ter que voltar todo ele para discussão de conselho, discussão da audiência pública, etc. É isso que eu tinha a dizer.
Ok, Jorge, agradeço a palavra. Lembro a todos os presentes que as inscrições estão abertas, né, durante as falas, qualquer questionamento que vocês tomem nota. E passo a palavra à Sônia Viana, representando a ABIH, Associação Brasileira da Indústria Hoteleira.
Boa noite a todos. Bom, eu, reforçando aqui a palavra do Jorge, que é o presidente do Conselho, eu também faço parte do Conselho, realmente essa imposição arbitrária da forma que a Prefeitura fez, é injusto, não está correto. Eu acredito que hoje, na nossa discussão, nós podemos chegar a um consenso, porque o momento não está apropriado, nós já somos muito penalizados com impostos, já pagamos, já recolhemos impostos, agora impor uma taxa somente vinculada aos hotéis da cidade, que são todos de pequeno porte, os hotéis terão um problema para recolher e o fluxo turístico da cidade não vem só dos hotéis. Então, é uma coisa que tem que ser revista e eu acho que tem que dividir, porque o turismo é um setor muito complexo de ser avaliado, porque ele movimenta toda a cadeia, todo o comércio da cidade. E aí ficou a carga completamente nas costas somente dos hotéis. Eu acho que não está certo. Vamos ver aqui nas nossas discussões que consenso que a gente pode chegar. É isso.
Muito bem, obrigado, Sônia. Passa a palavra ao Willian Deodato, representando o Convencho.
Bem, boa noite a todos. Willian Deodato, representando aqui o Instituto de Eventos e Turismo de Ouro Preto, o nome Razão Social, em nome Fantasia, Ouro Preto e Circuito Ouro Convention Visitors Bureau. Bem, eu também, no momento, estou na presidência do Fundo Municipal de Turismo e gostaria de parabenizar a comissão, presidida pelo vereador Chiquinho de Assis, e com a relatoria do vereador Gugu, pela iniciativa de remeter esse projeto para análise do Conselho Municipal. Eu acho que essa política pública das instâncias de governança, né, que são os conselhos, eles estão aí na sociedade para colaborar com a gestão pública, né, e no caso do nosso conselho, que é o Conselho de Turismo, que é um conselho deliberativo, então nada mais justo do que esse conselho ser consultado, né, para que seja desenvolvida uma política pública capaz de atender todos os setores, né, e capaz de ir ao encontro dos interesses do trade, né, e dos empresários, porque o turismo é um setor da economia em que, basicamente, a iniciativa privada é que faz a coisa acontecer. Então, o poder público ele tem que cuidar para que a cidade fique adequada, que ela fique em condições de receber não só o visitante, mas também em condições de atender os moradores. Como já foi relatado aqui, o projeto então foi encaminhado ao Conselho e a posição do Convention Bureau é a posição que foi refletida no relatório. A gente entende que a criação dessa taxa, dessa contribuição, né, ela é importante. Por quê? Porque ela vai desonerar o município, né, de fazer investimentos no turismo, sem onerar o cidadão ouropretano. Por quê? Porque esse recolhimento ele é feito do visitante. Então, o visitante ele está visitando a cidade, isso acontece no mundo inteiro, né, na Europa, nos Estados Unidos. Quem financia as políticas públicas de turismo nos Estados Unidos e na Europa são as taxas de turismo. Só que lá é diferente. Lá nós não temos, lá não existe Secretaria de Turismo, não existe Ministério do Turismo, né? Lá existe os Convention Bureaus, que foram criados a partir de uma iniciativa da sociedade civil para fazer a gestão dos destinos turísticos. E aí o governo americano, o governo da Europa, a gente é uma sociedade que já está mais adiantada nessa questão, ele então criou essa taxa e colocou na mão do Convention Bureau, né, das instituições Convention Bureau, para que isso fosse feito. E existem casos, por exemplo, como o caso de Los Angeles, né, onde a arrecadação é $300 milhões por ano, em que o Convention Bureau ele repassa recursos, acaba repassando recursos para as prefeituras, para que elas possam fazer atividades de melhoria no município e todas essas questões. Voltando à questão de Ouro Preto, é interessante frisar que essa taxa cobrada, que vai ser cobrada do visitante, ela vai desonerar o município de fazer esses investimentos. Então, o dinheiro que hoje é retirado do orçamento do município para poder fazer promoção da cidade, para poder fazer a divulgação da cidade, para poder produzir folder, para patrocinar a participação da cidade em feiras de turismo e fazer a divulgação da cidade, né, isso sai hoje dos cofres do município, né? E a partir da criação da taxa de turismo, quem vai patrocinar isso é o visitante, né? Essa é uma questão importante, que então você vai possibilitar que a cidade arrecade um pouco mais. Os números já foram apresentados aqui pelo nosso presidente Jorge Adir. E a gente, então, acredita que com esse recurso, né, você pode, por exemplo, alavancar diversas atividades para fomentar a movimentação da cidade, né? Então, todo mundo sabe que o destino turístico, ele é sazonal. Ouro Preto, por exemplo, é um destino de feriados, né? Os feriados aqui em Ouro Preto são o período de movimentação da cidade. Então, o que, o gestor público, juntamente com a iniciativa privada, pode fazer? Ele pode criar mecanismos, desde que tenha recursos, para que seja incentivada a realização de eventos, mais eventos, para quebrar essa sazonalidade, né? Então, por exemplo, nós tivemos aqui, só para citar um exemplo, no primeiro ano desse atual governo que está findando aí, né, um repasse de recurso para o Cineop no valor de R$ 200 mil. Né? Nós que conhecemos esse negócio de fomento de eventos, sabemos que R$ 200 mil para a realização do Cineop não foi adequado, né? Porque nós tínhamos um histórico de repasse de recursos em torno de R$ 40, R$ 50 mil. Mesmo sendo R$ 40, R$ 50 mil, esse recurso saiu do cofre do município, que poderia estar sendo aplicado, né, em setores, em outros setores, né, educação, saúde, essas coisas todas. Se nós tivéssemos essa taxa de turismo, que recolhe recursos dos visitantes, esse recurso ficaria no cofre e o fundo municipal, através de um projeto apresentado pela instituição interessada em realizar o Cineop, como já aconteceu na gestão do secretário, do presidente da comissão, Chiquim de Assis, e na gestão dele no Secretaria de Turismo, o Cineop foi lá nos apresentar o projeto e pleitear o recurso. Né, Chiquim? Você lembra disso. Então, eu acho que essa ideia de passar esse recurso pelo fundo, ela é tudo aquilo que o nosso presidente falou, transparência, que é o que a gente mais precisa na gestão pública. Então, é claro que tenho que concordar aqui com a Sônia, que o ônus de fazer a cobrança do visitante vai ficar para o setor de hospedagem, né, que é como ela, o setor de hospedagem. Como ela mesmo disse, como ela sempre gosta de dizer, eu concordo com ela, né, é que é o único setor da economia que vive do turismo. Se não tiver turista, o hotel não existe. Então, realmente, ela tem razão. Vai ficar com o trabalho de fazer o recolhimento. Mas, eu acho que justifica perfeitamente, né, esse trabalho, na medida em que nós vamos ter o recurso administrado por nós mesmos através do fundo, né? Então, vai ser um trabalho que vai ser recompensado, porque a gente vai poder decidir para onde vai esse recurso, Esse recurso vai, então, para onde o conselho decidir, para onde o fundo decidir, para onde os empresários que compõem o conselho tomarem a decisão para que esse, de onde esse recurso vai ser investido. Então, eu acho que o parecer foi muito objetivo. Nós temos várias questões para serem respondidas e a gente espera que, na sequência das audiências públicas, a gente possa avançar nesse processo e concordar com a proposta do vereador Gugu de que a gente possa, né, convocar uma próxima audiência pública já com o novo governo, onde a gente vai ter condições mais adequadas para prosseguir nessa discussão. Muito obrigado.
Ok, obrigado, William. Vou fazer rapidamente uso da minha exposição aqui, até para fazer um encaminhamento já e partir para as perguntas. Eu gostaria, novamente, do projeto 16/16, o ofício mensagem, ele está junto também, Kerry, por favor? Só coloca para mim o projeto que eu... 16/16. Porque, como falado pelo presidente do Contur, o gerente da Receita, não consta do ofício mensagem. Eu vou ler aqui o ofício mensagem, um trecho, que é uma nota explicativa. Trata-se de um tributo já aplicado em outros municípios com potencial turístico. Aí vem a nota explicativa. A exemplo de Rio Quente, Caldas Novas, Gramado. Então, era o referencial, né? Então, eu gostaria de pegar a lei de Gramado, por favor, que é... ir até o artigo 4º. Esse é de Gramado? Isso. Artigo 5º. Então, a única coisa que a Prefeitura de Ouro Preto esqueceu de seguir... O exemplo de Gramado é que os recursos obtidos através da cobrança da taxa de turismo central serão destinados às atividades escritas nessa lei e serão vinculados às receitas da autarquia Gramado Tour. Ponto final. Então, não tem receita, não tem recurso nenhum nem para a Receita, não tem recurso nenhum indo nem para o município, né, para o Executivo, separadamente. Todo recurso vai para a Gramado Tour, que é uma autarquia. Então, se copiou Gramado, esqueceu de copiar um artigo importantíssimo que nós julgamos, né, para esse momento. Então, eu queria mostrar isso simplesmente para mostrar para o município de Ouro Preto que nessa casa ainda existem vereadores que pesquisam, que correm atrás, confrontam leis, né, e que a gente está fazendo nosso trabalho. E o município poderia muito bem fazer o trabalho de consultar as leis do município. E uma das principais prerrogativas do Conselho de Turismo é ser um braço conselheiro na formulação da política pública de turismo. Então, por isso, eu gostaria de fazer um destaque no encaminhamento do vereador Gugu e sugerir, vereador, que nós levássemos a prefeitura, o executivo, o pedido de retirada desse projeto de tramitação, né, para que enviasse uma casa, um substitutivo construído a várias mãos, principalmente com o Conselho Municipal de Turismo e respondendo às questões colocadas pelo próprio Conselho, que ali são questões muito pertinentes e que realmente geraram todo esse processo de boatos no Facebook, de questionamentos, que eu achei muito bom, inclusive, né, porque a gente viu a nossa sociedade discutindo o turismo da sociedade nas redes sociais, porque o Estado de Minas fez uma manchete falando que vai cobrar, mas vai cobrar como, né? Então... parecia, e isso é uma ação, inclusive, que a próxima Secretaria de Turismo tem que tomar essa iniciativa de tentar minar essas notícias que podem denegrir a imagem do turismo, né, e denegrir todo o negócio aqui buscado.
Aliás, senhor presidente, me permite, eu acho que o Estado de Minas tem prestado um desserviço ao Ouro Preto várias vezes. Né? Carnaval, haja vista carnaval, a gente sabe muito bem disso.
O Tudeirinho está aqui participando da audiência hoje, né? Então, vamos abrir aqui para as questões. Vamos colocar 3 minutos para cada um formular suas perguntas. Nós temos 3 inscritos. Vamos organizar de 3 em 3, se houverem outros inscritos. Caso não haja outros inscritos, eu, na pergunta do Gustavo, eu encerro as inscrições, ok? Alguma? Todos concordam? Ok, então com a palavra, Tiago Dias. Se quiser falar da tribuna também, ok, Tiago.
Boa noite a todo mundo. Sou estudante de jornalismo aqui em Ouro Preto. Sou ouropretano, não sou de fora. A gente vem vendo assim, o valor turístico de Ouro Preto se perdendo há muito. Então a gente tem, vamos pensar assim, como se fosse um produto que é comercializável. Ele vem perdendo. Tanto que a gente vê um festival de inverno que está minguando, nós vemos, por exemplo, o carnaval que vem diminuindo, vocês são da hoteleira, vocês respondem isso muito melhor do que eu. A gente fala assim, Gramado tem uma taxa lá também, mas eles têm um valor muito forte, porque eles têm, por exemplo, um grande festival de cinema por lá. Então, assim, você falou arrecadação, tudo bem, mas será que a gente não vai estar pondo valor a mais no produto que está perdendo valor? Então, assim, será? Aí a minha pergunta é a seguinte, vocês exatamente questionaram sobre isso, eu não acho que nenhum meio de, pelo contrário, eu não acho que nenhum meio de nenhum jornal, nenhum meio de comunicação faz serviço a ninguém, não. Por mais que eles normalmente abrem espaço para rebater, e se vocês mandarem uma carta, eles publicam qualquer nota de retratação, é assim que funciona. Eu estou defendendo a minha classe porque eu vou ser jornalista daqui a um tempo, e é assim que a coisa funciona. Na verdade, quem vem fazendo de serviço à população e ao próprio turismo são as gestões, as gestões públicas deficientes para trás, que não criaram um plano, por exemplo, até um plano de comunicação de informação tanto externa quanto interna, porque isso você tem uma assessoria, o cara vai na hora, liga lá e fala assim, não, solta uma nota de retratação, não houve, quer dizer que a prefeitura errou nisso também. Então, a minha pergunta é a seguinte, se vocês fizeram, sim, porque vocês estudaram muito bem números, impacto social e aumento no cofre que vai ser onerado, e para mim, isso cria, né, como já fez até pelo próprio estado de Minas, cria para o turista que está fora, uma visão que aqui Ouro Preto é uma cidade que está ficando decadente, e, cara, então, que vai afastar, se vocês fizeram um estudo sobre o impacto externo sobre essa medida tomada, um impacto do ponto de vista midiático, como que isso pode refletir na mídia e como que isso pode causar exatamente o contrário. Porque se você tem, igual você falou de números, se você tiver uma queda de turistas aqui, esse número que você defendeu, ele vai para trás também. Então, para mim, assim, a minha pergunta é se vocês fizeram um estudo, ou com uma consultoria, ou com a própria comunicação da prefeitura, ou se vocês têm, enfim, sobre qual vai ser o impacto da aprovação dessa lei diante de todo o cenário que a gente tem dentro de Ouro Preto.
Ok. Obrigado. Tiago. Passo a palavra ao Bruno.
Sou Bruno Carvalho, operador de ecoturismo em Ouro Preto. Tem algumas ponderações que eu tenho a respeito desse fundo. Eu sou a favor dele desde que tenhamos uma empresa municipal de turismo. Aí eu acho que ele é viável. Aí eu acho que ele tem funcionalidade. Aí eu acho que ele tem legitimidade. O William citou uma situação que, em primeiro mundo, em países que não há secretarias de turismo, esse fundo vai para a mão do conselho, do Convention Visitors Bureau. Aqui em Ouro Preto eu não vejo necessidade nenhuma. A gente tem uma secretaria de turismo e aqui o papel do convention é lobismo. Não faz outra coisa. Então, essa é uma outra situação. Parabenizo ao Jorge e à Sônia por defender uma maior taxa para o fundo, para o futuro. Porque eu entendi que essa lei partiu de um governo sem credibilidade alguma e, para mim, é para suprir caixa de rombo. Não tem outra explicação. Colocar uma taxa de 30% para o turismo, desonerando ele de qualquer outra situação e colocando 70% nas mãos do município, eu acho isso incompatível. E aí uma preocupação que a Sônia trouxe é que a lei também, ela já meio que, querendo ou não, eu vou falar da situação, gostando ou não, que é a situação de legitimar a hospedagem em república. Não é hospedagem. Eu acho que isso aí vai de encontro ao que o ABH vem trabalhando, e eu acompanho a batalha de vocês dentro do conselho. Eu sou um participante, me afastei por perder um pouco de credibilidade, mas, sabe, eu acompanho isso, acho que soma. Tem que fazer força, tem que pôr fé nisso, porque as repúblicas são para hospedar os estudantes enquanto eles estiverem fazendo o curso. Depois que fizeram, tchau, para lá, vaga para outro. E para mim devia ser socioeconômico. Mas, enfim, não é uma discussão que cabe à Câmara. Eu acho que é basicamente essas questões. Acho que tem que focar mais na elaboração de uma empresa municipal de turismo para fazer uma desoneração da secretaria no planejamento do turismo. E aí a secretaria vai planejar e a empresa vai ficar por conta de ter contato com o conselho, com os demais agentes que fazem o turismo acontecer, principalmente quem está na ponta de lança, que são os executores, os guias, e quem está aí com nossos visitantes todo dia. Então, assim, eu sou a favor da taxa, não que ela seja votada dessa forma, e que 100% seja para o fundo de turismo, para certificar nossos serviços, nossos produtos, para que nós representemos realmente nossos serviços, nossos produtos nas feiras, e não vão pessoas que não entendam aquilo que está representando. Que é uma coisa descabida também. As pessoas compram paixão no olhar, não compram um discurso bonito. Compram aquilo que você vai falar e a pessoa vai olhar no seu olho e vai acreditar que está lá. E Ouro Preto, por exemplo, a gente tem uma possibilidade de um fundo desse bancar uma situação que nenhum governo até hoje teve coragem de fazer, que é bancar o ecoturismo, organizar o setor ecoturístico da cidade, que é uma joia que essa cidade tem e que essa Câmara também não fez nada nessa gestão. Meu Deus do céu. Essa mesa administrativa dessa Câmara ficou devendo muito. Então, assim, tomara que com essa mudança administrativa o Ouro Preto realmente mude para guinar mesmo, para o turismo se tornar realmente uma potência, uma indústria. E lembrando que, em 2017, a ONU e a Unesco decretaram como ano internacional do turismo sustentável. Aí tem uma taxa de turismo sustentável. Que sustentabilidade é essa? De quem? Ok?
Valeu, Bruno, muito obrigado. Passo a palavra ao Gustavo Kine.
Obrigado. Primeiramente, vou falar como hoteleiro, eu acho que é válida sim a taxa, ela pode trazer benefícios para a cidade, mas a forma que ela foi colocada está errada. O Chiquinho mesmo mostrou agora o caso de Gramado, onde ela se espelhou em certas partes. Na principal, ela esqueceu, deixou de lado. O fundo é de turismo sustentável. Por que 60% ir para a prefeitura? Não tem o menor cabimento, eu acho que já começa aí completamente errado. E alguns outros pontos que já foram colocados. É a fiscalização de repúblicas, como isso vai funcionar? Uma república não emite nota fiscal. Vai ficar todo dia alguém batendo e contando quantas pessoas estão dormindo lá dentro? Acho difícil. Eu acho muito errado cobrar de quem se hospeda. Por que que nós vamos perder 45% da arrecadação, que são as pessoas que só passam por Ouro Preto, e cobrar de quem está dormindo aqui dentro, que esse cara é quem traz mais benefício para a cidade. Ele vai sair de noite, ele vai jantar, ele vai trazer benefício para o hotel, porque ele vai dormir lá dentro. Mas as pessoas que vêm e aproveitam da cidade durante o dia não vão pagar nada, assim, não vão ajudar com essa contribuição. Na parte de facilitar para a prefeitura quanto aos recursos, eu não concordo nem um pouco em uma taxa de turismo bancar pavimentação, ponto de ônibus, sinalização. Isso já é obrigação da prefeitura, não vejo cabimento algum falar que isso é para o turismo. Isso é básico de qualquer prefeitura. E também a falta de planejamento desse gasto, onde ele vai ser gasto, como ele vai ser gasto, quando ele vai ser gasto. A gente já tem uma previsão de arrecadação aí, beirando 1 milhão por ano. Por que não fazer então um planejamento para os próximos 10 anos? O que vai ser feito com esse dinheiro nos próximos 10 anos em Ouro Preto? Vai ser construído o portal da cidade? Vai ser fortalecido o ecoturismo através dos parques que já existem aqui, que são largados, o que vai ser feito com esse recurso? Eu acho errado a gente arrecadar para depois pensar no que vai ser feito, discutir o que vai ser feito após. E o principal é essa questão da verba mesmo, de ir 100% para o turismo e não para a prefeitura ou qualquer outro órgão.
Ok, obrigado. Gustavo. Então, eu vou começar respondendo, passo a palavra seguinte para os demais. Tiago, primeiramente, eu acho assim, o valor do turismo, ele é um pouco intrínseco aos valores da cidade, né? Eu falo com tranquilidade de ter executado a pasta da Secretaria de Turismo, Cultura e Turismo à época, e lamentar profundamente que uma das principais ações que nós fizemos e questionada por você, ela foi engavetada nesse governo até a entrada de um secretário que resolveu encarar, que foi o plano municipal de turismo. Foi um planejamento para 10 anos do turismo. Mas o primeiro secretário do atual governo resolveu engavetar o plano, porque é um governo que não gosta de planejamento mesmo. Então, até destaco aqui a figura do Felipe Guerra, secretário de turismo, que foi quem tirou esse plano da gaveta e, em parceria com a Universidade Federal, finalizou esse plano, atualizou esse plano, e nós estamos ansiosamente esperando esse plano chegar à Câmara, que não chegou, e não sei se chega ainda em 2016. Então, nós estamos levando 4 anos no processo de gestação de um plano. E que a questão da mídia é totalmente respeitada por nós, liberdade de imprensa, né, de opinião, espaço para o contraditório, mas, sobretudo, eu acho que falhou, por exemplo, a matéria do jornal, consultar a casa onde estava tramitando o projeto, que era a Câmara Municipal. Eu, como presidente da comissão, chamei essa audiência e em nenhum momento fui contatado. Poderia explicar questões à jornalista, e as farei agora, seguindo, inclusive, sua orientação de mandar um parecer dessa audiência com o encaminhamento final, que vai ser aqui deliberado. E a sua pergunta, ela infelizmente, sua pergunta é totalmente pertinente, né? Vocês fizeram um estudo do impacto externo dessa notícia na mídia, extremamente pertinente, mas ela fica aqui no vago, porque ela deveria ser direcionada ao setor que fez a lei, que é o executivo, e que a cadeira está vazia, porque ninguém da prefeitura veio aqui nessa audiência pública. O setor de receitas, que foi quem formulou essa lei, o diretor de receitas, o auditor que participou da reunião do conselho, também não está aqui presente. Bom, eu acho que não fizeram, mas eu não posso responder com toda certeza, porque está ausente a participação do executivo. Assim como, com raras exceções, nós percebemos essa ausência durante os últimos 4 anos. Bruno, fico feliz de você ter esse posicionamento propositivo seu. Eu acho que é um desafio do próximo governo, quanto executivo, né, separando bem as funções constitucionais, criar um estudo buscando a viabilização da empresa pública de turismo. Eu acho que isso era, inclusive, uma das plataformas de campanha do prefeito eleito. Nós também orientamos nesse sentido, mas não é da noite para o dia que vai se fazer, porque não se cria uma empresa da noite para o dia, tem que ter um estudo de negócios e etc. Então, eu faço votos que isso aconteça, e que o trade participe desse processo, que seja construído a várias mãos, e que o Conselho de Turismo tenha um papel, né, protagonista nessa história toda. E dizer para você que talvez os mesmos lamentos seus com relação à mesa diretora da casa são os meus, né, mas eu fico muito feliz, enquanto minoria na casa da oposição, poder proporcionar espaços até para você vir aqui e manifestar livremente, democraticamente, seu pensamento. É difícil, às vezes, os microfones são até cortados aqui. Você que acompanha a reunião sabe disso, né? Quando não vai muito com a ideia de quem está coordenando, às vezes corta os microfones aqui, mas aqui os microfones não vão ser cortados para ninguém, né? Gustavo, eu acho que é o grande desafio, né? E dentre as suas questões que você colocou, eu gostaria de colocar uma principal e como norte orientativo para o próximo governo, que faltou, sobretudo, traçar um paralelo da arrecadação versus o plano de turismo. que se você tem um plano de turismo para 10 anos, com metas e ações a serem conquistadas, de onde que vai vir esse recurso? Talvez uma das saídas para esse, né, para alcançar esse objetivo é a taxa, se ela for criada. Mas não houve. Inclusive, então, a gente percebe que é um governo perdido. Tanto que já mandou para a Câmara um projeto criando o Fundo da Modernização da Administração Tributária, onde já prevê nesse projeto
10%.
10% de um fundo que não existe, mas já está previsto na lei, que coloca um limite, inclusive, de R$500 mil como recurso máximo desse fundo. Está previsto na lei. Quem quiser e tiver curiosidade, eu estou com a lei aqui que cria o Fundo Municipal de Administração Tributária. Então, a gente percebe que é um governo que não se falava entre si. Eu acho que, talvez, quando se falou com o secretário de Turismo, que assinou essa lei, já falou tentando tratorar da forma como devia ser. Isso a gente vê também com relação ao Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio e ao Fundo Municipal de Cultura, que é um fundo cabeça de bacalhau. Nós encaminhamos para a Câmara, criamos e até hoje não executaram. E o Fundo de Preservação Patrimonial, ele não absorve 100% do ICMS, por uma visão política. Na minha opinião, deveria absorver. Mas é o prefeito entendendo que aquele recurso, né, arrecadado do ICMS cultural, ele pode servir também para outras coisas dentro da municipalidade. Eu questiono, mas enfim. Né, às vezes a gente... E eram discussões ferrenhas minhas com o secretário de Fazenda da época, que eu tenho grande respeito, foi um grande secretário, mas pontos de vista distintos. Eu estava lá para defender a cultura e ele a administração fazendária. Então, havia essas discussões. Né? Então, eu concluo assim o meu comentário sobre as falas. E se alguém quiser se inscrever novamente... Ok, o Thiago está falando sobre a questão, né, que consta na lei, que os aumentos são feitos a partir de decretos, amarrando a índices, como IGPM, etc. Isso nos preocupa muito, porque é ou IGPM, né?
Vereador,
não é com o IGPM.
E é no projeto de lei também.
E é no projeto de lei. Então, ou seja, eu acho que pelo encaminhamento aqui, eu até que já queria fazer uma campanha aqui, para que a gente deliberasse, né, nos encaminhamentos, para que a prefeitura retire o projeto, começasse do zero. Mas vai chegar esse momento no encaminhamento, e para comentar as perguntas, passa a palavra ao professor Jajadi.
Então, rapidinho, acho que a questão do Thiago você já colocou, de fato, quem deveria fazer esse questionamento seria, ou pensar nisso, seria quem elaborou o projeto. Mas nós, como no Contur também, não podemos nos eximir disso. E vou dizer que não pensamos nisso. E não pensamos, e agora, quando eu vejo a maneira como o Estado de Minas colocou a notícia, ele traz um impacto negativo para a cidade, a maneira como foi colocado. Né? Também não quer dizer que o Estado, que o jornal esteja a serviço daqui do município e fazer só coisas boazinhas para o município. Mas da maneira como foi colocado, ele já traz um impacto negativo para a cidade, apesar de ser um valor módico de R$ 2,00 por diária. Né? Queria parabenizar o Bruno pela sua fala e pela visão exatamente de ter colocado, que eu percebi isso depois também. Acho que o projeto, por exemplo, vamos aprovar isso logo, o próprio auditor colocava muito isso, é para o caixa da prefeitura. É para colocar para o caixa da prefeitura. Aliás, vim a entender também, em conversa com um membro da Comissão de Transição, que o concurso, tal concurso para o carnaval, ele tinha o mesmo objetivo, ou seja, que arrecadasse dinheiro, né, para logo resolveu o problema do caixa da prefeitura, que precisa fechar até o final do mandato, infelizmente. Então, por isso que essa coisa vem atropelada desse
jeito. Só para esclarecer a todos, Jorge, nem todos talvez saibam, é que o prefeito que está saindo, ele licitou a empresa que vai organizar os carnavais de 2017 e 2018. 2018. Ou seja, parece até a PEC 55, já deixa para 5 presidentes pronto o teto do orçamento. Então, é mais ou menos isso. E a gente está buscando, através de vias judiciais, corrigir esse propério aí, porque você vai licitar o carnaval para um outro governante? É a mínima condição.
E em relação ao Gustavo, eu queria dizer que ele participou das discussões, foi uma discussão muito ferrenha lá, além dele tinha lá o Rodrigo e o Pizerni também, e a Carla, que eu não sei se é sua irmã, a Carla Nichini, também estava presente nessa reunião, quando a gente discutiu isso, e eu acho que ele levantou questões pertinentes, né? Essa questão da possibilidade do visitante, aquele que passa um dia aqui. É claro que essas coisas
Por isso aqui precisa, qualquer projeto desse precisa passar por uma discussão ampla antes de pensar em entregar já um projeto de lei, né? Porque tem questões, por exemplo, o turismo escolar, evidentemente que ele é educacional, você não vai cobrar de uma escola que vem visitar aqui, de cada criança que vem, R$2 por criança, uma taxa. Então é uma questão a ser analisada. Mas eu acho que também é pertinente pensar-se nisso. E coloco, e claramente, como nós estávamos sentados do seu lado aí, o que precisa vir antes, exatamente dentro do Plano Municipal de Turismo, eu falo, essa ação, ela pode ser financiada, por exemplo, com uma taxa dessa. Então, acho que através de um planejamento, né, já mostrando, inclusive, para o turista, quando chega, olha, esse recurso está sendo pago, ele vai ser investido, e é dentro de um conselho, dentro de um fundo, né, que tem toda a sociedade apresentada lá, pelo menos do trade, e que vai gerenciar esse recurso para esta ação específica, que já foi determinada dessa forma. Isso convence muito mais quem está participando e, claro, traz muito mais benefício para o município.
Quer comentar, Sônia? Passa a palavra a Sônia Viana, BH.
Tiago, com relação, né, ao seu questionamento, a sua defesa, a gente sabe que notícia ruim sempre causa mais impacto do que notícia boa. Portanto, o momento está propício e a gente sabe que o sensacionalismo dos jornais, de todos os jornais do Estado de Minas, realmente, nesse caso, prestou um desserviço. Quanto ao Bruno, o Bruno ponderou, realmente ele acompanha bem o trabalho do turismo e o caminho é esse mesmo. A prefeitura, né, querer instalar e impor uma taxa dessa num momento desse é salgar carne podre. Nós estamos aumentando o que a gente não está vendendo, porque a cidade não oferece nada, todos os equipamentos turísticos da cidade, o trabalho da Secretaria de Turismo da cidade, dessa gestão, foi péssimo. Portanto, não tem a menor justificativa cobrar qualquer coisa a mais do turista, porque, como já é muito claro para todos, o Ouro Preto já tem a fama de caro. Você imagina, com mais R$2 vai ser muita coisa para quem já não quer vir aqui achando que tudo em Ouro Preto é caro. E, Gustavo, isso mesmo, a taxa ela pode ser muito saudável, com certeza ela pode trazer benefício não só para Ouro Preto, qualquer cidade que instale, mas no caso específico nosso, teríamos mesmo que criar uma autarquia. Ouro Preto tem várias possibilidades, teríamos que implantar, criar um portal, um receptivo, onde não fossem cobrados apenas dos hotéis. Os hotéis não podem suportar essa carga sozinhos, porque, como eu disse, provavelmente a gente nem tem esse dado que aqui entra mais turista que não dorme do que turista que dorme, principalmente nos últimos 4 anos. Nós, os hoteleiros, temos esses dados, a taxa de ocupação da cidade está baixíssima, portanto, qualquer cidade que você vá, que tenha um lugar onde você recebe o turista, e dali você cria uma logística para distribuição dentro da cidade, é super possível cobrar essa taxa e saber trabalhar e dar conforto e qualidade de atendimento.
Ok. Quer comentar, William?
Bem, pessoal.
Palavra, William Deodato, do Convention Visitor Bureau.
Bom, falar primeiro para o Tiago. Tiago, bem-vindo à categoria de jornalistas. Sou militante dessa categoria. Pois, exatamente. Então, em relação ao Estado de Minas, vou fazer uma sugestão para você de ler, de bibliografia. Não deixe de ler Chateau, o Rei do Brasil. Né? Não sei se você já leu, mas se não leu, não deixe de ler, porque, inclusive, tem até o filme agora, né? Mas vale a pena, porque ali você vai ter dissecada a vida do que é os Diários Associados, da qual faz parte o Estado de Minas, e realmente, pela trajetória política do Brasil, a gente vai ver que a imprensa é realmente complicada, né? Então, a imprensa está a serviço do capital, E provavelmente, e até pelo que o Chiquinho já falou aqui, né? Como que eu faço uma matéria que eu não ouço todas as, não vou ouvir todas as partes, né? Então, a Cremilda Medina também é uma outra teórica da comunicação, né, que, da qual eu, na fonte onde eu bebi muito, que tem um livro que chama Notícia, Produto à Venda. Então, são bibliografias que a gente pode avançar para conhecer um pouco mais da imprensa e saber que os jornais, né, infelizmente, no estado de Minas, né, que está aí decadente, né, destruído pelo jornal O Tempo, se presta esse tipo de serviço, denegrir, usar o bom nome de Ouro Preto para poder expor a cidade de uma forma inadequada. É, em relação ao que você falou da questão dos eventos, a qualidade dos eventos de Ouro Preto, eu gostaria de voltar aqui a fala que eu fiz sobre a gestão do vereador Chiquinho, quando ele era secretário de turismo. Ele implantou uma questão muito importante na secretaria, onde todos os eventos que eram realizados na cidade, eles tinham que ser apresentados ao Conselho de Turismo. Isso deu uma transparência, né, para que o empresariado que está ali representado no Conselho pudesse entender o que, que é que esse evento vai trazer de retorno para a cidade. Então, chegou lá, por exemplo, o Tudo é Jazz, falou, olha, espera aí, vem cá, vocês estão levando de recurso aqui da cidade X. Quantos turistas vocês estimam que vocês trouxeram aqui? Ah, não, nós trouxemos tantos turistas, gerou tantas hospedagens e tudo mais. Ah, poxa, vamos conversar aqui melhor para a gente adequar isso aqui. Não, isso aqui não atendeu de acordo. Será que é de recurso que estão precisando? Ou estão precisando de uma conversa técnica, mais técnica, uma consultoria técnica para melhorar esse evento, fazendo com que esse evento traga mais retorno para a cidade? Então, hoje, o que está acontecendo? O organizador do evento, ele vem para a cidade, capta o recurso da prefeitura e não presta conta. Pega o dinheiro, põe no bolso e vai embora. Aí você não sabe quantos hospedagens ele gerou, quantas pessoas ele atraiu, como que ele divulgou o nome da cidade, né? Se divulgou nacional, se divulgou internacionalmente. Então, a gente paga por uma coisa que a gente não sabe o que é, né? Então, essa gestão do vereador Chiquinho, ela possibilitou que a gente fizesse isso. Em relação ao Bruno, eu quero aproveitar para poder parabenizá-lo pela colocação dele, a colocação proativa. Realmente existe essa possibilidade de avançar com mais recursos para que seja desenvolvido o setor de ecoturismo, que eu acho que é fundamental, que é Ouro Preto, que pode perfeitamente contribuir para que haja a quebra da sazonalidade. Você ampliar aí, sair dessa, ampliar o volume de visitantes, né? o setor que está aí ainda abandonado e que precisa ser resgatado para que realmente isso aconteça. Em relação à questão do convênio que ele colocou, o convênio, ele é membro hoje do Conselho Municipal de Turismo e ele está participando ativamente de todas as discussões relacionadas ao turismo. Agora, o convênio, ele quer, pelo estatuto dele, ele tem a função de promoção e apoio à captação de eventos para a cidade. Quem vai determinar se o convênio é bom ou é ruim, se ele trabalha bem ou se ele trabalha mal, né, vai ser o trade. Por quê? Porque o trade é que vai determinar o que, ele quer do convênio. Se o trade falar, ah, não queremos nada do convênio, o convênio é igual, por exemplo, a associação comercial. A associação comercial é uma sigla. Se as pessoas que estiverem lá dentro não foram motivadas, não foram estimuladas, não houver uma política pública voltada para que ela faça alguma coisa, ela não vai acontecer nada, porque a entidade, pela entidade, ela não faz nada. Né? Então, okay. Também não tem como você fazer alguma coisa se as pessoas também não demandam. Se tiver uma demanda, fica bacana. Nós apresentamos um projeto de lei, um projeto de participação em feiras para esse governo durante os últimos anos. Né? Vamos participar das feiras turísticas e tudo mais. Não tivemos resposta. Não tivemos resposta. E aí, só concluindo aqui para falar um pouco aqui do...
Eu já te dei um minuto, mas já tá, o acréscimo. Bom,
Gustavo, parabéns aí pela sua postura. Eu gostei de você ter vindo participar conosco aqui e espero que você continue participando, que a gente precisa realmente de que o trade participe. E você está vindo aí com umas ideias interessantes, né, que podem colaborar
muito para que a gente possa avançar e crescer o turismo em Ouro Preto.
Ok, William. Muito obrigado. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Alisson Gugu.
Ô, gente, eu vou levantando aqui só porque senão não vejo ninguém, tá? Acho que foi bem pontuado por todos aqui. Tiago, tive a oportunidade de conhecê-lo, né, Tiago, num curta que o Tiago fez sobre mobilidade urbana. Foi entrevistado, ficou muito interessante. E o Tiago, no post sobre a matéria, ele me marcou, eu rapidamente mandei para ele que teria audiência. E nós, Tiago, nós tivemos um cuidado muito grande, né, vereador Chiquim, de todos os projetos de lei da área, de diversas áreas, de realizarmos audiências públicas para discutirmos. Nunca defendemos, sempre discutimos e sempre ouvi os conselhos e sempre ouvindo as entidades relacionadas a cada um dos assuntos. Isso foi muito bem tratado aqui e quase que sempre sem o executivo presente. Mesmo assim, nós fizemos e sempre com o entendimento que a população deve participar, as entidades devem participar, os interessados sempre devem participar. Tá? Queria dizer, o Bruno, você tocou num assunto interessantíssimo, em relação às repúblicas. Seria legitimar a hospedagem nas repúblicas, né? E é algo que vem se arrastando e deve ser sempre discutido, sempre debatido, para que haja um entendimento melhor sobre esse assunto. Né? É o que você defende também. E o Gustavo, eu também sou conselheiro. Quando no primeiro momento eu usei a palavra aqui, eu não disse, mas o que nós seguimos aqui, tentamos sempre, é ouvir e fazer valer aqui nas nossas votações que o conselho discute e entende que é melhor para Ouro Preto. E eu acho que sim, é o momento do ano que vem, e aí pegando o encaminhamento do vereador Chiquinho, de que o atual governo retire esse projeto de lei, que a gente possa alinhar, né, Jorge, aproveitar que o plano municipal de turismo não chegou a essa casa e certamente não chegará mais, de uma nova discussão, né, William, para que a gente possa aprimorar, para que a gente possa ouvir novas opiniões e que isso possa realmente vir beneficiar Ouro Preto. E principalmente, Bruno, que o fundo, que vá para o fundo, né, como deliberado pelo conselho, que o conselho possa ser o gestor disso aí, que a gente possa ter um mínimo de garantia de que será mandavam. Exatamente, né? E que Ouro Preto possa ganhar e que a gente possa, Sônia, ter nos próximos anos aí diversas atividades culturais, né, as nossas tradições, para que o turista possa novamente voltar à nossa cidade e ter de fato não somente essa arquitetura, essa história toda para visitar, mas vários outros atrativos. É só isso.
Obrigado, vereador. Então, encerrada as inscrições, gostaria só, Thiago, lembrar, o vereador falou aqui do plano de turismo que não chegou, mas como ele pontuou, não posso deixar de lembrar também, vereador, o plano de mobilidade urbana também.
Ah, sim.
Inclusive, houve uma procura da Secretaria de Governo recentemente do nosso gabinete, pedindo uma audiência pública, nós vamos propô-la, mas tenho imenso medo de que não vote esse ano, né? Devido aos prazos. Mas, enfim. Então, está anotado o encaminhamento de uma fusão do vereador Gugu com o nosso. Existe algum outro encaminhamento? Ok, então, a ideia do encaminhamento seria esse aqui, e eu coloco para destaques, se os houver. Requerimento, né, a Câmara, ela usa três tipos de instrumentos no plenário, além dos projetos de lei. Né, ela faz os requerimentos, que são perguntas em encaminhamentos ao Executivo e a outros órgãos, representação, também outro instrumento, e as indicações, que são conselhos ao Executivo. Então, nesse caso, seria a apresentação de um requerimento ao município solicitando a retirada da tramitação na casa do projeto de lei 16/2016, requerendo também a formulação de um projeto substitutivo, o qual seja elaborado com a participação do CONTUR e respondido às seguintes questões colocadas pelo Conselho. E a gente enumera todas as questões encaminhadas via ofício. Deixem um tempinho para que as pessoas possam ler e a gente vê se vai haver algum destaque. Não, você dá o microfone para o Thiago, é só como está gravando e transmitindo. Pra...
Gostaria de pedir, se a gente debatesse aqui, de incluir que nesse encaminhamento qualquer posição que a prefeitura vá tomar em relação a qualquer tipo que pode sujar, vamos falar assim, vou usar esse termo, a imagem da cidade, que ela mande notas explicando exatamente o que está acontecendo para todos os meios de comunicação competente. Porque aí não acontece, por exemplo, um erro de imprecisão jornalística, que aí a gente também tem que, a gente como município tem que antever também, como o William colocou, as cagadas que o pessoal possa fazer por problemas. Então eu acho que talvez colocar que qualquer coisa de natureza, qualquer posição que pode ser polêmica e criar ambiguidade, que seja assim, o mais transparente e com os principais meios de comunicação. Querendo ou não, o Estado de Minas ainda, tanto que gerou a repercussão negativa claro. Que gerou.
Eu vou tentar sintetizar, porque isso seria um destaque na proposta, sabe, Thiago? Então, talvez, requerimento da notícia, se não estiver formulação de projeto substitutivo, possa ser elaborado, passando ponto e respondido às seguintes questões colocadas pelo Conselho. Aí no final, o que é? A gente coloca assim, solicitamos também que todas as ações referentes ao projeto substitutivo citado acima, seja amplamente divulgado nos meios de comunicação nacional, estadual, na internet. A gente pensa no formato de texto. Tudo bem? Contempla? Sim. É. Ok? Todo mundo concorda, gente? Esse final aí? Ok? Jorge tem uma contribuição a dar na proposta?
Acho que é uma questão que até a conversão com o Gustavo, ele chamou a atenção, e eu acho que foi até um erro nosso mesmo na hora de mandar isso aqui. Eu concordo com ele. Quando a gente coloca lá aqui, o item 1, coloca com a alteração do artigo 5º, que passaria a ter a seguinte redação, fala que os recursos obtidos com a arrecadação da taxa de turismo serão destinados às atividades descritas nesta lei. De fato, nas atividades descritas nessa lei, coloca banheiro público, coloca pavimentação de acesso aos espaços, evidentemente que são questões importantes, mas eu acho que não deveriam ser questões prioritárias. Então, eu pediria para substituir, serão destinadas exclusivamente às atividades turísticas do município, definidas pelo CONTUR, e serão vinculados 100% ao Fundo Municipal de Turismo. Ou seja, para onde o recurso seria aplicado, né, em vez das atividades previstas nesta lei, a não ser, claro, se a lei mude dentro dessas atividades previstas, mas eu acho que ressalvava isso aí, porque senão fica parecendo que uma nova lei pode vir incluídas aí questões como estão colocadas aí, né? Gente, eu concordo com o que ele colocou, é só uma tarefa do governo como um todo. Eu acho que um recurso desse, ele tinha que ser basicamente aplicado para o fomento do turismo.
Presidente.
Para resolver questões de obras, né, relacionadas a espaços turísticos.
Não. Só para resolver essa questão, eu acho, Jorge, que como a gente tem esse documento do CONTUR encaminhado diretamente à comissão da casa, como a gente está fazendo um novo, pedindo um substitutivo, respondendo essas questões, acho que a gente entende isso, né? Essa alteração internamente para a gente, e esse documento ele vai ser um documento que vai ficar mesmo na Câmara, a gente compõe o processo aí. Tudo bem?
Ok.
O Willis tem uma...
Não, é porque na fala do nosso presidente do conselho, ele falou assim, falou da questão definidas pelo CONTUR, nessa alteração dessa redação que ele fez, eu gostaria de sugerir que previstas no Plano Municipal de Turismo. Ok?
Mas isso fica para uma, né, para uma retificação no ofício do CONTUR à Câmara. Né? Ok. Então, encaminhamento, destaques feitos, em votação, quem for contra se manifeste, não aprovado por unanimidade. Chegando ao final, então, dessa audiência pública, eu passo aos participantes da mesa para os seus encaminhamentos finais aqui, seu despedido, suas colocações finais, começando pelo William Deodato Convention.
Bem, pessoal, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos, especialmente o nosso ex-secretário, Felipe Guerra, que tanto batalhou aí para que o setor de turismo de Ouro Preto ficasse legalizado aí em termos de arcabouço legal. Agradecer também a comissão, né, pela deferência em relação ao conselho, né, valorizando o trabalho que vem sendo desenvolvido lá ao longo do tempo. E sugerir, presidente, que a assessoria de comunicação da Câmara entrasse em contato com o Jornal Estado de Minas e solicitasse uma retratação em função de que a casa não foi ouvida na matéria. Né?
Okay.
Inclusive informando dessa audiência pública, porque o tratamento que foi dispensado aqui a essa casa pelo Jornal Estado de Minas não procede, foi de uma grosseria sem base.
Ok, obrigado, William. Uma palavra, sou Jorge Adir, presidente do CONTUR.
Bom, eu queria agradecer, eu acho que foi cumprido o papel daqui que nós solicitamos, essa audiência pública, e acho que a decisão aqui foi pertinente, mas nós não podemos deixar de discutir. Eu acho que recursos dessa natureza, né, muito bem trabalhados, e já com o planejamento que se vai fazer com recursos, eu acho que são importantes para o turismo. Inclusive, para lembrar, e até parabenizar e pedir no próximo administração um reforço ao setor de pesquisa da Secretaria de Turismo, que é fundamental. Não se faz nada se você não monitora, se você não pesquisa. Essa questão de trabalhar no achismo é um problema, né? Quem quer trabalhar com qualidade é preciso monitorar, para depois você verificar o que vai fazer. E lembrar os senhores que a página da Secretaria traz esses dados, né? E fazendo uma análise do primeiro semestre, funcionário que lá trabalhava, agora não está mais, foi exonerado, Samuel Sabino, a gente encontra o seguinte: quais são as reclamações, as maiores reclamações dos turistas que visitam Ouro Preto? Na média, né, 11% falta, limpeza de maneira geral, falta de lixeiras e limpeza, guia, 11%, guias inconvenientes, 9%, estacionamento, 8%, sinalização turística, 8%, trânsito, 6%, e atrações turísticas fechadas às segundas-feiras, 5%. Os valores estão baixos, porque ao fazer essa classificação, tem um monte de coisa com 1%, 2%. Mas só para vocês terem uma ideia, eu acho que essa sinalização para guias e conveniências pode ter surtido algum efeito. Porque no mês de agosto, ela caiu para 1%. No mês de agosto ainda foi 13%, a maior reclamação. Mas em setembro já caiu para 3%, depois 4% em outubro, e em julho e em julho 5%, desculpa, depois 1% em agosto, corrigindo aqui, 3% em setembro e 4% em outubro. Né? E só para dar uns números para vocês, né, o problema, de uma maneira geral, o que a gente observa, que vem sendo destacado, limpeza, problema de estacionamento, trânsito, sinalização turística e guias inconvenientes, e depois essa questão do fechamento de monumentos, principalmente monumentos, às segundas-feiras. São problemas que os turistas têm levantado, evidentemente, não há recurso, né, para resolver isso, mas eu acho que nós temos que fazer o dever de casa primeiro, para que a gente possa propor taxas dessa natureza. Obrigado.
Ok, obrigado, Jorge. Passo a palavra à Sônia Viana, da BH.
Agradeço a todos pela oportunidade e também parabenizo vocês por despenderem um pouco do seu tempo para vir aqui exercer a cidadania e dizer, reforçar que turismo, além de ser uma indústria limpa, o turismo precisa que a cidade inteira funcione e muito bem. E existe um quociente que é ligado ao turismo, que é o quociente de felicidade. Só recebe bem a cidade que é feliz. Portanto, apostem no turismo, porque o turismo, ele traz coisas boas para a gente, não só o dinheiro, como toda a cadeia precisa estar funcionando 100% para receber bem.
Ok, obrigado, Sônia. Passo a palavra ao vereador Alisson Gugu, relator dessa comissão.
Agradecer a presença de cada uma aqui. Dizer que a gente gostaria muito e temos uma esperança muito grande que no próximo ano a gente possa discutir o turismo em Ouro Preto, mas discutir poder executivo, poder legislativo, sociedade organizada, entidades que de fato haja uma integração, né? E que a gente possa alavancar o turismo de Ouro Preto. Em 2002, você fez turismo, foi 2001, 2002? 2001, Rafael iniciou o curso, encheu minha paciência, rapaz. Não, faz turismo, irmão, qualifica, gradua, que o negócio é bom, nós vamos ficar em Ouro Preto, que Ouro Preto precisa do turismo. Isso já fazem 15 anos, 16 anos, né? E a gente está aí na luta, acreditando sempre, né, que o turismo é uma grande saída para nós ouropretanos, principalmente agora com essa crise toda, que a minha esposa também é turismóloga, está aqui presente, formamos juntos. Me ajudou demais a passar nas matérias lá, rapaz. Mas finalizando essa crise toda da mineração, a gente entende ainda que um grande braço da economia tem e precisa ser através do turismo.
Ok, vereador Gugu. Eu agradeço a presença de todos, né, acho que a gente teve um qualificado público aqui. Volto a repetir, cidadãos, turismólogos, um veículo de comunicação, um é muito bem-vindo, Mundos Inconfidentes está aqui, né, servidores da fazenda efetivos do município, os quais não elaboraram esse projeto, não foram eles, né. Agradeço a assessoria da casa, até essa hora conosco, todos os assessores, a minha assessoria em particular, aos presentes aqui, a BH, a Contour, Convention, e gostaria de lembrá-los, alguns que estão aqui hoje, Fabiana, né, técnica da Secretaria de Turismo, que há 5 anos atrás nós estávamos numa reunião de mais de 10 horas, realizando a conferência municipal para a Copa do Mundo, na Casa da Ópera. Amplo público participando, várias deliberações, e naquele momento nós podemos hoje imaginar, passados 5 anos, que talvez fomos iludidos, porque a única coisa que chegou de tudo que nós propusemos foi apenas as placas, né, de informações turísticas na cidade, que chegaram inclusive depois da Copa do Mundo, mas chegaram. Mas nós não desanimamos, vamos continuar nesse trabalho. Acho que o planejamento é fundamental. Eu lamento profundamente a ausência do executivo, que teve a audácia de enviar um projeto, está em busca de recurso, não sei para quê, porque quer que o turismo sustente interesses do executivo e o fundo da administração fazendária, mas não vem discutir conosco. Então, tem que lamentar profundamente e agradecer à população de Ouro Preto, que deu a resposta nas urnas e nós não vamos ter mais que discutir com esse governo nenhum projeto. Eu espero que tão cedo isso não volte a acontecer na cidade. Em nome de Deus e do povo ouropretano, a gente termina mais essa audiência. Muito obrigado a todos e boa noite.